Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Resenha Pepe, nossa resenha semanal do Palestra Esporte Podcast. Sempre às sextas-feiras, eu, professor Luiz Villani, vou publicar um episódio bônus do Pepe e nele faremos uma breve análise crítica do tema do episódio anterior. Começa agora nossa Resenha Pepe. Muito bem, a intenção da nossa resenha, Pepe, é provocar mais reflexões, questionamentos e esclarecer conceitos que foram abordados no episódio principal publicado no início da semana. No lançamento oficial do Palestra Esporte Podcast, discutimos o turismo acessível como tema central. Foi um conteúdo denso, com muitas histórias, muitas ideias e muitas reflexões. Mas espero que você não tenha confundido que a acessibilidade esteja ligada apenas aos direitos das pessoas com deficiência. Obviamente que está vinculado ao assunto, mas a acessibilidade é muito mais, implica em toda a sociedade. Nosso convidado internacional, o Costa, falou um pouco sobre o envelhecimento da população, o aumento da expectativa de vida e a qualidade de vida que esperamos para o futuro das gerações de hoje. As projeções do envelhecimento da população brasileira prevê que nos próximos 15 anos a população de pessoas idosas praticamente dobrará no Brasil. Nos próximos 30 anos, ou seja, em 2050, já superaremos 20% da população total do país, e eu estarei nesse grupo, inclusive. E em 2060 serão mais de 25% da população brasileira. Isso mesmo, um quarto da população. O Brasil está envelhecendo, um fenômeno que já ocorreu na Europa e que agora faz parte da nossa realidade também. Estamos preparados para envelhecer com saúde, envelhecer com dignidade? Lembrem que o Costa destacou que o perfil das pessoas idosas de hoje é muito diferente do perfil da população dos idosos de gerações passadas. E sim, nossa sociedade é dinâmica, os conceitos mudam, a cultura muda e hoje a pessoa idosa busca o ideal, um envelhecimento ativo. Foi isso que o Costa disse, mas em outras palavras, é claro. Enfim, hoje buscamos envelhecer com saúde, o chamado envelhecimento ativo. Mas com a estrutura que temos hoje, seria possível pensarmos em boa qualidade de vida para 25% da população de idosos no futuro? Temos visto o aumento da demanda de pessoas idosas por participar de atividades em grupos de idosos, pessoas buscando fazer atividades físicas, frequentar bares, museus, cinemas, parques, viajar, que foi o que discutimos no último episódio, o turismo. E os serviços turísticos para esse público, já estão preparados? Aliás, nossas cidades estão acessíveis para as pessoas idosas? O conceito de acessibilidade expresso pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, de 2015, mostra que a acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance para a utilização, com segurança e autonomia, de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Sim, pessoas com mobilidade reduzida. Aqui inserem-se boa parte de pessoas idosas. Mas faço um parênteses, porque quando carregamos um peso muito alto ou uma grande quantidade de sacolas, nem tão pesadas, mas volumosas, por exemplo, isso pode ser suficiente para perdermos consideravelmente nossa mobilidade. Subir escadas nessas condições é muito mais difícil e traz uma considerável carga de insegurança. Nesse caso, podemos dizer que estamos temporariamente com mobilidade reduzida. Isso acontece também quando uma pessoa está carregando uma criança no colo e descendo escadas, por exemplo. Esses exemplos simples já mostram que o conceito de acessibilidade é para todos nós. Pessoas com deficiência, pessoas idosas, gestantes, pessoas com lesões temporárias, pessoas com uma sobrecarga nas mãos. Mas, infelizmente, a lei de acessibilidade no Brasil é recente. São apenas 20 anos. Parece muito, né? Mas é muito pouco. Pelo menos em termos do seu cumprimento. Sua regulamentação só ocorreu em 2004 e nela previu-se que até 2014 nossas cidades estariam acessíveis. Eu considerava esse prazo mais do que suficiente, mas infelizmente não foi. Evoluímos sim, mas pouco diante das demandas que persistem. Falta muito, mas muito mesmo. O fato, pessoal, é que a cada dia percebemos novas necessidades da população e não estamos acompanhando esse ritmo em nossas intervenções urbanas e também das mudanças necessárias da nossa visão, das nossas atitudes. Outro fato é que uma cidade acessível, que atenda à plenitude das necessidades das pessoas com deficiência, será certamente uma cidade muito melhor e acessível para todas as pessoas. Então é preciso mais. É preciso pensarmos o futuro, planejar hoje, iniciar as adequações das nossas cidades, das nossas casas, que era tarefa da ontem. Se você já quebrou uma perna ou ficou temporariamente com mobilidade reduzida e sua casa possui, por exemplo, um box no banheiro, deve ter passado certa dificuldade para entrar no box e tomar banho. Não fomos preparados para nos preparar para o futuro, para qualificar melhor o ambiente em que vivemos. Quando instalamos um box, não pensamos em acesso. A indústria não pensa em acesso. Na entrevista no episódio passado com o Eric Lipp, ele observou que uma maçaneta de girar, uma maçaneta de bola, que não é acessível, na realidade ele se referiu à maçaneta da porta do meu escritório, que ele observou atrás da minha imagem na live. Essa maçaneta é arredondada, mas não é de girar. Ela é de alavanca, mas a observação do Eric é extremamente pertinente. Uma pessoa com dificuldade de preensão palmar, ou seja, que não fecha as mãos e nem possui controle da ponta dos dedos ou da força da palma da mão, que são sequelas características da tetraplegia ou tetraparesia, por exemplo. Essas pessoas possuem enorme dificuldade de girar essa maçaneta, ou seja, não conseguem abrir a porta. É inconcebível, então, que a fabricação, importação, comercialização dessas maçanetas sejam permitidas. Precisamos mudar isso. Como disse o Costa na nossa entrevista, isso tem que trocar. Sim, eles estão certos, tem que mudar muita coisa. E aqui é preciso esclarecer mais um pouco. Quando eu falei das pessoas idosas, do envelhecimento da população, eu até peço licença à professora doutora, minha professora Miriam Balestro, para citar que não somos a última geração do planeta. Se não adequarmos nossas cidades, nosso ambiente, se não compreendermos o conceito de sustentabilidade, estaremos cometendo uma injustiça intergeracional. Sustentabilidade é uma relação de solidariedade intergeracional. Se pensarmos bem, não pensarmos nas gerações futuras, inclusive, é uma injustiça conosco mesmo. Temos que garantir uma vida digna às gerações futuras, temos que adequar nossa conduta, temos que pensar no futuro. Não só no nosso, mas dos jovens, das nossas crianças e de toda a geração dos que também serão idosos. E se não cuidarmos disso agora, em breve as condições futuras estarão completamente insuficientes e não teremos uma boa projeção para a qualidade de vida da nossa população. Pensar em desenvolvimento contínuo é pensar em mudança, e nossas atitudes precisam mudar também para que tenhamos um país mais justo, uma vida cada vez melhor e que possamos apropriar das nossas cidades, do lazer, da cultura em todas as idades. Em nossa entrevista, o Reinaldo falou sobre isso, sobre o quanto a nossa atitude é importante para acolher as pessoas e mudar culturas organizacionais, para transformar realidades. Pense nisso. Acessibilidade e sustentabilidade caminham junto. Para nos desenvolver, precisamos ler o mundo, projetar, planejar, compreender as necessidades de mudança, mas, sobretudo, é preciso mudar. E isso tem que ser já. Mudar é algo que só depende de nós mesmos. É algo que podemos fazer desde já. Bora lá mudar nossa vida, mudar nosso mundo. Um grande abraço e até mais.